hino dos Açores, está escrito: deram frutos a fé e a firmeza. Mesmo se muitas vezes, e aliás cada vez mais, o Governo da República não tem tratado como deve as autonomias regionais. Como sabem, os Açores foram governados durante 24 anos pelo Partido Socialista, o que em equivalência atiraram a região para o fim da tabela em todos os indicadores sociais, educativos e económicos. Um povo inteiro de mão estendida a caprichos socialistas que tornaram a subsidiodependência e o desemprego na sua imagem de marca. Dívidas avultadas. Os piores indicadores de abandono escolar precoce. Perspectivas de desenvolvimento extremamente vagarosas e uma autêntica tempestade nas empresas públicas e na economia foi o que se encontrou na mudança do governo. A fazer a parte que lhe compete, os Açores não merecem ser tratados com atitudes completamente revanchistas pelo Governo da República. Das duas, uma, ou antes também era assim, e por serem da mesma cor política, os compadres calavam-se entre si, ou estamos perante aquilo que em política também é abominável. Uma absoluta discriminação e falta de solidariedade para um ecossistema já de si frágil, pelas suas especificidades, que são muitas, apenas e só porque o Governo dos Açores já não é socialista. Não é o Governo dos Açores que sofre com a discriminação do Governo da República. São todos os açorianos. Se houverem dúvidas, vejamos. A Lei de Finanças Regionais, que não é atualizada desde 2013, obriga ao cumprimento de obrigações de transferências do Estado, mas se esses valores não são atualizados desde essa altura, acham que hoje é suficiente? As verbas do Fundo de Solidariedade Nacional relativos à passagem do furacão Lourenço, que até hoje não foram transferidas e já totalizam 65 milhões de euros. As verbas inscritas no Orçamento do Estado, que ainda não saíram do papel, para as obrigações de serviço público para as rotas do Pico, Santa Maria e Faial com o continente. O contrato-programa de financiamento à Universidade dos Açores, anunciado tantas vezes mediaticamente, inscritas no Orçamento do Estado, que, pasme-se, também ainda não saiu do papel e as verbas não foram ainda transferidas. Mais recentemente, os programas de apoio aos agricultores de um dos Açores foram perentoriamente excluídos, sem qualquer fundamento ou razão aparente. O programa de apoio às empresas por causa da subida de salário mínimo, de que também foram excluídos. O apoiar freguesias, que só foi corrigido, e incluídas as freguesias dos Açores, depois de se levantarem várias vozes de protesto, e até o programa regressar, que não inclui os Açores. Acham que isto é um tratamento dito normal e equitativo? Não são de bónus nenhuns que estamos a falar. Todas estas são obrigações do Estado português no seu território, mas há mais e que se arrastam há anos. O conhecido caso da cadeia de Ponta Delgada e da Horta em condições subhumanas, o processo do Anel Cam dos cabos submarinos e o Interilhas, de que ainda nem se começou a falar, a descontaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, a manutenção dos edifícios do Estado, desde repartições, notários, alfândegas, esquadras, tribunais, tudo em graves carências estruturais. O reforço de elementos das forças de segurança e recursos humanos do Estado, a instalação de sistemas de comunicações e de vigilância costeira, a lei do mar tratada com os pés, leis de base em incumprimentos, enfim, podia ficar aqui a continuar a lista a tarde toda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são hoje, além de tudo o que acabei de elencar, 85 milhões correntes que a República deve aos Açores. Acham isto bem? Acham isto normal? Há pouco tempo lemos que os Açores receberão 65 milhões de euros de reforço do PRR, mas não se tente com isto a tirar areia aos olhos de ninguém. Portugal recebeu um reforço e esta parte é a que aos Açores diz respeito. Quem for sério nunca poderá insinuar sequer que esta verba é pagamento da dívida, porque nada tem a ver com aquilo que é devido. O facto é que esta atitude tem que parar e que este Governo da República tem que cumprir as suas obrigações de pessoa de bem que quer parecer ser. Nunca nos calaremos com este tipo de injustiça e jamais deixaremos e desistiremos de exigir o que é nosso por direito, por mais que este governo não goste das autonomias regionais. E como diz também o nosso hino, os Açores são a nossa certeza de traçar a glória de um povo, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que também responde em 2 blocos. 3 mais 2. Muito bem. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Ministro. Sr. Deputado Paulo Ministro trouxe a esta casa aquilo que é um discurso estratégico em termos de narrativa do Governo Regional dos Açores. Perante o claro incumprimento dos seus compromissos, perante o claro incumprimento de todas as promessas que fizeram, a única estratégia que tem é encontrar um inimigo externo para justificar a sua incapacidade, para justificar o não cumprimento dos compromissos e, essencialmente, para minimizar o grande descontentamento que se sente nos Açores pela ação deste Governo. E vamos a factos objetivos, Sr. Deputado. Este mesmo Governo da República é aquele que há pouco tempo o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, considerava que era um Governo de bem e que tinha um excelente relacionamento com o Governo da República. Porque é que de um momento para o outro mudaram de opinião? Precisamente por essa razão. E vamos aos factos. Este é o Governo da República que cumpre integralmente a Lei de Finanças Regionais. Este é o Governo da República que mais que duplicou os fundos comunitários para a Região Autónoma dos Açores, fazendo com que a região tenha neste momento fundos comunitários que é mais do dobro do que teria em termos de distribuição per capita do país. Este é o Governo da República que pela primeira vez financiou e comparticipa as obrigações de serviço público interilhas. Este é o Governo da República que pela primeira vez atribuiu às regiões autónomas uma percentagem das receitas de jogos sociais. Este é o Governo da República que efetivamente, para além dos 68 milhões de reforço do PRR, atribuiu mais 50 milhões de euros para os investimentos diretos da região no âmbito do PRR.
Muito bem.
E não podemos é fazer algo que é tentativa que o Sr. Deputado está a fazer. É muito clara o relacionamento entre a República e as regiões autónomas. Está definido no Estatuto Político-Administrativo da Região e os seus recursos estão definidos na Lei de Finanças Regionais. O que o Sr. Deputado tenta fazer desesperadamente é que a República pague duas vezes as mesmas competências e que pague duas vezes as mesmas questões. Porque, como foi sempre no passado, as regras são claras e objetivas. A região tem um conjunto de competências próprias da região, cujos recursos para agir são aqueles que estão definidos na Lei de Finanças Regionais. E matérias como os apoios no âmbito da agricultura, nos apoios no âmbito do programa Regressar e outros, são competência exclusiva da região e para o mesmo executar, como sempre fez no passado, faz com os recursos próprios da região. Por incapacidade, por falta de vontade ou por não querer aplicar esses recursos nesses objetivos, é que procuram que a República pague duas vezes os mesmos recursos. Isto que o senhor fez não é defender os Açores, não é defender a região, fazer com que a região não exercesse as suas competências. E como também não é defender a região, referir que, por exemplo, em relação ao furacão Lourenço, em que o Governo da República está apenas a cumprir...
Tem terminado.
Está apenas a cumprir aquilo que o atual Presidente do Governo solicitou por escrito em termos de financiamento do furacão Lourenço. Portanto, não há nenhuma dívida em relação ao furacão Lourenço, ao cumprimento escrupuloso daquilo que foi uma solicitação por escrito do Sr. Presidente do Governo Regional.
Muito obrigado.
E para concluir, Sr. Presidente, defender os Açores faz-se todos os dias perante a República, mas não se defende os Açores, fazendo com que minimizando a região, minimizando as nossas competências e, essencialmente, desvalorizando a nossa autonomia.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Menis, agradecer-lhe ter trazido o tema das autonomias regionais e, em específico, da Região Autónoma dos Açores. É um tema que, felizmente, tem vindo a ser bastante regular aqui neste hemiciclo e eu não vou entrar neste debate entre o PS e o PSD para ver quem é que geriu mal a Região Autónoma dos Açores, porque, na nossa opinião, se estivéssemos a debater nos Açores, iríamos apontar baterias aos dois, porque têm ambos muitas responsabilidades, sobretudo o PS, e até o Sr. Deputado Sérgio Ávila teve bastante responsabilidades ou irresponsabilidades naquilo que é o estado a que a vida dos açorianos tem chegado. E o PSD, desde as últimas eleições, também não tem feito melhor e precisa de começar a fazer melhor. Mas há um debate que não podemos deixar de fazer. E aqui também PS e PSD não ficam muito bem na figura, que é a forma como os governos da República, os governos centrais, têm tratado ou destratado as regiões e as autonomias. Eu conheço muito bem e gosto muito, é provavelmente das divisas, dos lemas mais bonitos e que eu mais gosto, que é o lema dos Açores. Antes morrer livres, que em paz sujeitos. E é isso que deveria estar sempre também no foco daquilo que são os governos da República e não sujeitar os açorianos a um conjunto de problemas. Porque o Sr. Deputado Sérgio Ávila também vem aqui tentar fazer aquele jogo de as competências que são nacionais, as competências que são locais, não misturar. Mas, por exemplo, o Partido Socialista, e penso até que foi uma proposta do deputado Francisco César, que está sentado ao seu lado, que quando o Governo da República não cumpria nos Açores, nomeadamente, por exemplo, com viaturas das Forças de Segurança, o Governo Regional tinha que comatar aquilo que era a responsabilidade dos Governos da República e até faziam questão de pôr o símbolo da região em viaturas das Forças de Segurança. O que deveria envergonhar todos, não só os continentais, até os açorianos, porque se aquilo é a responsabilidade do Governo da República, deveria estar a bandeira de todos nós, que a todos nos representa. E, portanto, há muitas falhas por parte dos Governos da República para com os açorianos, como, por exemplo, nós aqui no continente temos aquela situação do aeroporto, que há 60 anos que nunca mais é aeroporto. Se formos a São Miguel, os açorianos têm aquele problema da prisão, que nunca mais é prisão, que é a responsabilidade dos governos da República, que já lá vão 60 anos e nunca mais a constroem uma nova. E há outras, muitas outras questões, a questão das falhas na fiscalização da zona marítima, a questão da não abertura de concurso público para as obrigações do transporte aéreo que o Sr. Deputado Paulo Muniz referiu. Há tudo isso.
Mas, Deputado, tem de terminar.
Vou terminar, então termino com uma pergunta, Sr. Deputado Paulo Muniz, porque é assim que devemos fazer nesta casa. O que é preciso para que os açorianos possam, de facto, viver livres, sem serem paz sujeitos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Por um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz, permita-me saudá-lo pelas preocupações que aqui nos traz e que também levantou ali na tribuna, mas permita-me também acrescentar que o diploma que foi publicado em maio e que entrou agora em vigor neste preciso mês, em junho, que equipara as regiões autónomas ao nível das CCDRs e das autarquias, também é uma afronta à autonomia das regiões e nós acompanhamos esta preocupação e acompanhamos também a preocupação que nos traz de verificarmos um discurso político a duas velocidades. Há um Partido Socialista que fala aqui, no continente, na República, e depois há um Partido Socialista que fala de forma completamente diferente nas regiões autónomas, nomeadamente nos Açores. Mas tenho também que perguntar aqui com que PSD é que eu estou a falar hoje, porque também o PSD não tem sido claro. Vemos um PSD que no Orçamento de Estado acompanha o Partido Socialista e não acompanha o PSD Nacional, e vemos também um PSD Nacional às vezes muito tímido a falar naquilo que ainda falta conquistar na autonomia, e portanto pergunto-lhe com que PSD é que eu estou aqui a falar hoje. E gostava também de lhe dizer que esta pergunta vem também no âmbito das preocupações que aqui nos trouxe, porque o discurso que aqui traz hoje não se coaduna com aquilo que têm feito no governo dos Açores, governo esse no qual estão, porque tiveram um acordo de governação com o Partido Chega. Falou-nos na redução da subsidiodependência. O Chega pediu isso. O Chega pediu que fosse dado apoios a quem merece e necessita, e não a todos. O Chega pediu também uma redução do governo, porque tem que haver menos despesas com políticos e mais despesas com os açorianos. Também não cumpriram. Temos um dos maiores governos nas regiões autónomas dos Açores. O Chega pediu também um gabinete de prevenção e combate à corrupção e, infelizmente, ainda não saiu do papel, ainda não conhecemos medidas nem um combate sincero e real. E, portanto, a pergunta que eu tenho que lhe trazer hoje é: o que é o PSD nacional e o que é o PSD nos Açores? O PSD vai ser uma pessoa de bem e cumprir com as responsabilidades que assumiu para com o Partido Chega? Concluo com uma expressão que ficou muito famosa agora na série da Netflix, Rabo de Peixe. Afinal, o PSD é ou não uma quarta-feira? É porque aquilo que nós vemos é